Senhores deputados e senhoras deputadas, estamos em condições de retomar então a nossa reunião ordinária. Pedia então que ocupassem os vossos lugares, agradecendo a compreensão deste compasso de espera, que acontece sempre um pouco quando há audições. Mas pedia então aos serviços se está tudo operacional. Então, estando em condições de retomarmos a nossa ordem do dia, já devidamente aprovada com a retirada do ponto 6, como bem se recordam, eu iria solicitar aos senhores deputados e senhoras deputadas, quer os que estão presentes, quer aqueles que nos acompanham por via digital, por Skype, a questão do ponto número 2, que é para onde vamos de seguida, que tem a ver com a aprovação de atas. Esta ata diz respeito à última reunião da Comissão, de 29 de setembro de 2020, e eu perguntava aos senhores deputados e às senhoras deputadas presentes, quer pela via presencial, física, aqui mesmo, quer pela via digital, aqueles que nos acompanham, se há alguma objeção relativamente a esta votação. Vou então proceder à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está a ata aprovada do dia 29 de setembro de 2020. Passamos depois ao ponto número 3, comunicações do Presidente. Temos dois pedidos de audiência, pedi a vossa melhor atenção para eles. O primeiro é da Confederação de Treinadores de Portugal. O assunto tem a ver com a retoma da competição e dos treinos sem restrições dos escalões de formação, tal como acontece com os escalões séniores. É uma questão que a todos preocupa, naturalmente, e de forma acrescida, em particular, à Confederação dos Treinadores de Portugal. A minha sugestão é que esta audiência, logo que possível e quando possível, fosse feita em comissão, atendendo à transversalidade da representatividade desta Confederação dos Treinadores do país. Portanto, está então remetido este pedido para uma audiência em comissão, que naturalmente vos será comunicado logo que possível. Temos depois um pedido da Associação Académica da Universidade de Lisboa e que tem a ver com a apresentação de um plano de segurança e das preocupações para a criação de medidas que visem o reforço da segurança no campus da Universidade. Conforme tem sido hábito, este tipo de questões que são solicitadas de forma geográfica, muito localizada a forma, portanto, é a Associação Académica da Universidade de Lisboa. Remetemos a exemplos passados para o senhor deputado, aqui neste caso, para esta audiência piloto, para o senhor deputado do Grupo Parlamentar do PSD. Portanto, que será ou nos indicará logo que possível o deputado piloto para se proceder a este desejo da Associação Académica da Universidade de Lisboa. Não sei se estão em condições de me referir ou não, senão a Comissão agradece logo que possível nos seja indicado o respectivo nome. Senhora deputada.
Pois informamos, senhor Presidente.
E, portanto, nós receberemos com agrado para podermos comunicar e acertar datas com a Associação Académica da Universidade de Lisboa. Muito bem, agora vamos falar de baixa de iniciativas. No 3 ponto, no seu ponto 3.2, iniciando o 3.21 com o projeto de lei 528 desta legislatura, da segunda sessão legislativa, da autoria do Partido Chega, em que refere à atribuição de subsídio de apoio ao alojamento e deslocação por motivo laboral ao pessoal docente dos ensinos básico e secundário, quando deslocados da sua área de residência. Este projeto-lei baixou à 8ª Comissão em 29 de 9 de 2020. Já questionamos o partido autor deste projeto-lei para nos dar nota se faz a apresentação do projeto na Comissão ou em plenário. Não temos resposta ainda. Logo que a tivermos, os deputados serão informados, deixando, no entanto, já a informação que o deputado relator para este projeto de lei caberá desta vez ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que nós agradecemos, que nos referenciem o nome do senhor ou da senhora deputada logo que possível. E é isso que será feito. Depois, no 3.2.2, projeto de lei 551 da 14ª legislatura e desta sessão legislativa, da autoria do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que cria o regime de compensação a docentes deslocados. Cabe referir que este projeto de lei baixou à Comissão em 2 de outubro de 2020. A questão que se coloca, se me puder ser respondida, da mesma forma que a anterior, é se o Bloco de Esquerda e a sua representante, ou os seus representantes, nos podem indicar se pretendem esta apresentação na Comissão ou em plenário. Senhora Deputada,
Sr. Presidente, muito obrigada. Eu ia pedir ao Sr. Presidente e aos restantes senhores deputados a maior compreensão para o seguinte: poderemos participar essa decisão posteriormente, portanto em tempo útil iremos comunicar a decisão, se é discutido, se é apresentado aqui.
Muito bem, então aguardaremos essa decisão, logo que seja possível informar a Comissão para nós orientarmos os nossos trabalhos e os nossos pendentes. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou nota, no entanto, que o deputado relator ou deputada relatora deste projeto de lei será do Partido Socialista, que nos indicará a posteriori quem será o deputado ou deputada responsável por proceder ao relato deste projeto de lei. Indicar posteriormente. Muito bem. Estamos agora com o 3.2.3, projeto de resolução número 666 desta legislatura, mas da segunda sessão legislativa, da autoria do PSD, construção de uma escola básica do segundo e terceiro ciclos do ensino secundário na freguesia Fernão Ferro. Baixou à comissão em 29/9/2020, o PSD já informou que pretende esta discussão no plenário. A questão que deixo aqui é se pretendem agregar a esta comissão a petição que existe sobre o mesmo assunto, a petição 22 desta legislatura, primeira sessão legislativa. E a resposta era só se é agregado ou não a essa petição também.
Sim,
senhora deputada Sr. Cláudia André, tenha a bondade.
Sim, Sr. Presidente, que, aceitamos, concordamos em acrescentar ou juntar à petição 22.
Sim. Estamos devidamente informados. E temos agora o ponto 3.2.4, projeto de resolução número 668 do Grupo Parlamentar do PSD, em que recomenda ao Governo que retome com urgência a reabilitação da Escola Secundária da Sertá, do Agrupamento de Escolas da Sertá, do Conselho da Sertá, Distrito de Castelo Branco. Baixou à comissão em 30/9. O PSD já informou que pretende esta discussão em plenário. Portanto, é para informação dos senhores deputados e das senhoras deputadas. Depois temos o projeto de resolução que compõe o ponto 3.2.5, projeto de resolução 671 desta legislatura da segunda sessão legislativa, esta que estamos a vivenciar, em que recomenda ao Governo que promova com urgência a reabilitação da Escola Secundária de Ismuriz do Conselho de Ovar, Distrito de Aveiro. Baixou à comissão em 30/9. Temos a informação que o PSD pretende que esta discussão se faça em plenário. É a informação que aqui deixamos também às senhoras deputadas e aos senhores deputados presentes e que nos acompanham também pela via digital. Temos depois o projeto de resolução 674 desta legislatura, da segunda sessão legislativa, da autoria da Iniciativa Liberal, pela abertura gradual ao público de estádios, pavilhões e demais recintos de todas as modalidades. Baixou este assunto à 8ª Comissão em 30/9. A Iniciativa Liberal informa que pretende a discussão na Comissão. Portanto, está devidamente anotado. Daremos nota da próxima reunião ordinária, naturalmente, de 13 de outubro, da inclusão deste ponto de ordem de trabalhos, projeto de resolução, na ordem do dia também. Está a informação prestada. Relativamente à baixa de iniciativas para nova apreciação da Comissão na generalidade. Nós vamos falar de um processo que já é conhecido de todos os senhores deputados e senhoras deputadas e dos grupos parlamentares, de forma particular os autores de projetos de leis e de projetos de regulação sobre esta matéria, em que o 190 desta legislatura, mas da primeira sessão legislativa do Bloco de Esquerda, altera o Decreto-Lei 75/2008, de 22 de Abril, Regime de Autonomia, Administração e Gestão de Estabelecimentos Públicos da Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básicos e Secundários. O Projeto-Lei 192 desta legislatura, primeira sessão legislativa do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, em que se procede à evocação da gestão democrática dos estabelecimentos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, assim como o Projeto de Resolução 206 desta legislatura, também da primeira sessão legislativa do PAN, em que recomenda ao Governo que avalie e pondere a readoção de um modelo de gestão democrática dos estabelecimentos públicos, dos ensinos básicos e secundários, que baixaram para nova apreciação estes projetos em 14/2/2020, por 90 dias. É só para lembrar que o prazo para a nova apreciação da Comissão acabava em 13 de maio, mas a Conferência de Líderes suspendeu os prazos, como bem se recordam, dos vários processos, atendendo à pandemia que, infelizmente, estamos a viver ainda. Foi autorizado pelo Presidente da Assembleia da República a prorrogação para a nova apreciação por 180 dias até o dia 30 de outubro. Como temos este mês condicionado, naturalmente, também por outros compromissos, damos nota de que foram pedidos contributos às entidades do setor, estando acessíveis nas três iniciativas qualquer desses contributos já recolhidos e que são do conhecimento, naturalmente, dos autores dos projetos já referenciados. A questão que colocámos aqui, a tramitação a desenvolver em outubro, e já me referi, portanto, ao condicionalismo do mês de outubro relativamente a datas. A questão primeira que colocava era a fixação de prazo para a apresentação de propostas de alteração pelos grupos parlamentares até 9 de outubro, é uma sugestão que aqui deixo, 9 de outubro é sexta-feira, ou então que nos fossem apresentadas sugestões alternativas. Devo dizer que, para tornar eficaz o procedimento da discussão destes projetos, seria muito importante a nova apreciação na generalidade em 13 de outubro, logo na nossa próxima reunião. Portanto, para tornar e dar mais eficácia, nós sabemos que o tempo é cruel naquilo que desejamos, mas é este o tempo que temos. Eu estou disponível para ouvir todos os senhores deputados e senhoras deputadas, desde logo a senhora deputada Ana Mesquita, que já me pediu a palavra, e depois a senhora deputada Alexandra Vieira, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra agora a senhora deputada Ana Mesquita. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, o Grupo Parlamentar do PCP, em relação a esta proposta que aqui está, considera que ela é manifestamente insuficiente, tendo em conta a complexidade da matéria, é demasiado curta. O que sugeríamos era que na próxima reunião de comissão pudéssemos avaliar um calendário que nos parecesse um bocadinho mais adequado a esta situação, porque neste momento, tendo em conta estas informações, não temos, naturalmente, consideramos que não estão reunidas as condições para concluir os trabalhos num curto espaço de tempo, que aliás estamos a dia 6, e isto tanto ser a dia 9, parece-nos que seria prudente adiarmos esta proposta de calendário para a próxima reunião.
Muito bem, eu diria que a próxima não será amanhã, da hora de edição programada, pronto, só para sintonizarmos de forma precisa, está bem? Está feita a sugestão, mas gostava, e gostavam os senhores deputados e senhoras deputadas, de ouvir também a senhora deputada Alexandra Vieira, que já tinha pedido a palavra. Tenha a bondade, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda não se opõe à sugestão apresentada aqui pelo Partido Comunista. Não obstante, nós gostaríamos também de colocar aqui em cima da mesa a possibilidade de, sobre esta matéria, que é a gestão unipessoal das escolas, que está em vigor desde 2005, se não seria interessante, dadas as propostas, as iniciativas legislativas, quer do Bloco de Esquerda, quer do PCP, quer do PAN, da criação de um grupo de trabalho só para esta questão da gestão unipessoal versus a gestão democrática das escolas. Deixo aqui à consideração dos restantes grupos parlamentares. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Está deixado à consideração e têm a palavra os grupos parlamentares aqui presentes. E desde logo o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Tiago Estevão Martins, que pediu a palavra para o efeito. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Parece-nos que, de facto, a proposta que o PCP aqui nos trouxe é uma proposta que é um bocadinho mais realista, atendendo à complexidade da discussão que temos e do próprio impacto destes projetos de lei. E, por isso, para uma discussão em especialidade devidamente aprofundada, parece-nos que é melhor termos algum tempo para maturarmos a discussão. Temos tido um conjunto de agendamentos que não o têm facilitado. Também não sei se a melhor solução será um grupo de trabalho. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem deputados suficientes para conseguir desdobrar-se, mas não sei se todos os partidos terão essa facilidade. De qualquer das formas, nós temos abertura para, na próxima reunião, discutirmos um modelo que seja conveniente a todos.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela colaboração, naturalmente, relativamente à ultrapassagem desta questão. Não sei se quer falar a Sra. Deputada Cláudia André, do Grupo Parlamentar do PSD. Tenha a bondade.
Sim, apenas para dizer que concordo com o Sr. Deputado Tiago Estevão Martins e que realmente temos que maturar melhor os timings e a discussão pela importância dos temas que estão a ser colocados em cima da mesa.
Muito bem, Sra. Deputada. Eu penso que estamos em condições de seguir a lógica da maioria dos Srs. Deputados e Sras. Deputadas presentes e atender, eu diria que, à sugestão apresentada pela Sra. Deputada Ana Mesquita de, na próxima reunião, termos calendarizado já o efeito de trabalho relativamente a qualquer um destes projetos. Estamos, então, comprometidos para o dia 13 apresentarmos já algo de mais palpável, no sentido de podermos ultrapassar esta questão. Ficamos entendidos então e estamos então em condições de passar ao ponto seguinte da ordem de trabalhos, que é o ponto 3.4, Programa Parlamento dos Jovens. Foi dada uma indicação aos Srs. Deputados e às Srs. Deputadas num documento que recebemos na Comissão. Naturalmente, mas queria dar nota, penso que tenho o pedido de inscrição para a Sra. Deputada Maria Borgonha, que é responsável do Grupo de Trabalho do Parlamento Jovem, dar nota de que a sugestão que aqui deixávamos era que fosse remetido para o Grupo de Trabalho existente para o efeito, naturalmente, e que pudesse responder àquilo que foi recebido em comissão pela coordenação do Parlamento, do tema Parlamento Jovem. De qualquer forma, penso que a Sra. Deputada Maria Begonha, responsável deste Grupo de Trabalho, está em vídeo para nos acompanhar. Eu faço-lhe uma saudação, porque já a vi pessoalmente hoje, de maneira que passava-lhe a palavra, então, Sra. Deputada Maria Begonha, para o efeito, tenha a bondade, pode usar a palavra a partir deste momento.
Obrigada, Sr. Presidente. A minha intervenção, cumprimento, já tinha visto hoje os senhores deputados, mas cumprimento novamente. Intervenção e justamente nesse sentido, dado a pertinência, mas também o detalhe da discussão que nos é solicitado, por dados para intervir em vídeos, eu creio que esta é uma questão que deve ser discutida no âmbito do Grupo de Trabalho, para depois naturalmente ser debatida e validada de comissão, mas creio que a sugestão do Sr. Presidente, justamente Grupo de Trabalho poderem debater estes assuntos e levar, creio que seria a melhor forma, e a minha intervenção é deixar a sugestão que o Grupo de Trabalho e muito em breve para fazer chegar também ações, responder não só este pedido, como a urgência de calendário que temos de ter um conjunto de ações não apenas comemorativas, mas de materiais, como é o vídeo comemorativo no mês de novembro. Sr. Presidente, de alguma forma, a minha intervenção, porque a minha sugestão era justamente que o Grupo de Trabalho pudesse debruçar-se sobre estes pontos de trabalho. Obrigada.
Muito bem, Sra. Deputada, agradeço a sua intervenção, naturalmente, e o contributo para a ultrapassagem desta questão. Eu pedia-lhe só, na medida do possível, que na próxima reunião pudéssemos ter, portanto, alguma indicação sobre o tema em apreço, naturalmente, porque é aquilo que avaliámos aqui sempre, é a questão do tempo. O tempo muitas vezes é cruel, não chegámos para tudo, reconheço, de facto, mas se puderem então corresponder até à próxima reunião plenária da Comissão, a 8ª Comissão fica desde já grata, agradecendo a intervenção e a disponibilidade demonstrada também pela coordenadora do Grupo de Trabalho, a senhora deputada Maria Begonha. Estamos então esclarecido este assunto, disponíveis para passarmos ao ponto seguinte. O ponto seguinte tem a ver com indicações de deputados relatores e falava no ponto 3.5 do projeto de lei 506 desta legislatura e desta sessão legislativa, da autoria do Grupo Parlamentar do CDS-PP, em que consagra a disciplina de cidadania e desenvolvimento de frequência facultativa para os alunos. Esta iniciativa foi já distribuída na reunião da 8ª Comissão de 23 de setembro e reiterada na reunião de 29 de setembro. Nós deixávamos desde já o agradecimento também para aquele que será o deputado relator deste projeto-lei, que é do Partido Socialista, e ao Sr. Deputado Porfírio Silva. Podemos, prestando esta informação, passar ao ponto seguinte, que tem a ver com também a indicação do deputado relator, que já nos foi indicado pelo grupo parlamentar respectivo e que tem a ver com a audiência piloto ao presidente da Associação de Pais da Escola Secundária João de Barros. O assunto, que nós já conhecemos naturalmente, é a suspensão das obras de requalificação da Escola Secundária João de Barros. Esta audiência terá como deputado piloto o Sr. Deputado Fernando José, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, de quem já recebemos esta indicação que passamos ao conhecimento de todos os seus deputados e deputadas da 8ª Comissão. Estamos em condições de passar ao ponto 3.6, relatório de progresso relativo à regulamentação das leis referentes à primeira sessão legislativa da 14ª Legislatura. Este relatório é da responsabilidade da Divisão de Informação Legislativa e Parlamentar, mais conhecida por DILP, e será deputado relator nesta tarefa o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, João Cotrinho de Figueiredo. Fica, desde já, dado conhecimento a todos os seus deputados e à Iniciativa Liberal e ao Sr. Deputado responsável por este trabalho. Podemos passar, depois do ponto 4 e 5 já terem sido ultrapassados, já ouvimos em audiência as instituições que aqui hoje acolhemos. O ponto 6 foi adiado para nova reunião da 8ª Comissão e temos então o ponto 7, apreciação e votação do relatório final da petição número 101 desta legislatura da primeira sessão legislativa. Proposta de adiamento para o ingresso no primeiro ano escolar. A primeira subscritora comunicou-nos a desistência, como é do conhecimento dos senhores deputados e das senhoras deputadas, relativamente à ultrapassagem em timing da ideia que subjaz a esta petição. De maneira que, portanto, a petição teve trabalho por parte da senhora deputada relatora Telma Guerreiro, a quem agradeço desde já a elaboração do respectivo relatório e, naturalmente, havendo desistência, a Comissão pode dar seguimento ou encerrar, portanto, este assunto. Eu penso que, manifestando a vontade da primeira subscritora, não havendo nada a objetar, iremos com a acopulação do relatório da senhora deputada a esta petição, dar por encerrado este assunto, não havendo objeções a esta intenção. Está a informação então prestada. E no ponto 8, outros assuntos, audição de entidades sobre cortes de financiamento do ensino artístico, na sequência do requerimento do Bloco de Esquerda. Nós temos e colocamos a todos os senhores deputados e senhoras deputadas, aos grupos parlamentares respectivos, três alternativas, e eu vou enunciá-las para, de facto, agilizarmos melhor esta intenção e este documento. Temos, na primeira alternativa, audição pública para a qual serão convidadas todas as entidades do setor a nível nacional, o que inclui, e esta é a nossa opinião, um universo alargado, sendo que deverão ser respeitadas as regras do distanciamento exigidas, como é do vosso conhecimento. A situação número 2, ou alternativa 2, tem a ver com os grupos parlamentares indicarem as entidades que assegurem uma cobertura representativa a nível nacional, as quais seriam ouvidas numa audição conjunta. A terceira alternativa é que sejam pedidos contributos a todas as entidades do setor, assegurando por essa via a auscultação das mesmas e permitindo obter o conhecimento da situação concreta de cada uma. Nós já tínhamos falado na eventualidade de qualquer uma destas soluções. Consultado o grupo parlamentar autor do requerimento, o Bloco de Esquerda, já nos respondeu da anuência às alternativas 1 ou 2, discordando da última que eu referi. O que gostaríamos de ouvir para definirmos a evolução deste processo eram os grupos parlamentares respectivos. Naturalmente, e eu convido, portanto, a usarem da palavra e a dizerem da vossa ideia sobre esta questão e o modo mais positivo de o podermos ultrapassar. Tem a palavra o Sr. Deputado para o efeito, Tiago Esteban Martins, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Atendendo aos agendamentos que nós temos até o Orçamento do Estado, eu temo que nós não tenhamos condições para levar a cabo este tipo de diligência que implica, por exemplo, ouvir todas as entidades presencialmente ou à distância, mas isto implica uma logística ainda significativa. Da mesma forma que eu tenho algumas reservas quanto à questão de ser cada grupo parlamentar a indicar um conjunto de entidades para ouvirmos, sendo que estamos a falar de entidades individuais, não é? Como hoje com a Assembleia, em que tivemos a oportunidade de ouvir uma estrutura que era representativa. Nós sabemos que a nossa proposta foi rejeitada, que era pedir um contributo escrito, mas de facto o contributo escrito permitia que contactássemos todas as estruturas, da mesma forma que garantia que não colocávamos em perigo a necessária agilidade deste processo, porque este é um assunto que tem uma temporalidade que implica alguma agilidade. Agilidade essa que é posta em causa pelo agendamento que temos pela frente e pela necessária organização que este tipo de eventos terá que comportar. Eu não acho que seja comportável fazermos este evento para a semana. E por isso...
Seria difícil.
A sugestão que nós demos à altura, sendo que era suficientemente razoável, abrangente e que permitia que todos pudéssemos exercer o nosso mandato de auscultação das entidades, mas também de podermos fazer a necessária avaliação do momento político e da situação que hoje nos foi descrita. Eu temo que, entre a conciliação de todos estes fatores, nós acabamos por perder e tornar estas próprias opções muito pouco ágeis e vamos perder eficácia na própria avaliação do trabalho que o Governo tem desenvolvido.
Para a entrevista sobre o mesmo tema, representante do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a senhora deputada Alexandra Vieira, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós julgamos que é de todo o interesse, e aliás a audição da Associação Ensemble demonstrou, ouvir de viva voz a experiência que tem sido viver esta situação de profunda instabilidade por parte de diferentes escolas de música de várias regiões deste país. Esta audição é uma audição pública de participação livre, portanto participam as entidades que queiram tomar essa iniciativa e nesse sentido pensamos que não é de todo, algo que não possa ser agilmente colocado já na agenda na próxima semana. Portanto, nesse sentido, discordamos da visão apresentada aqui pelo Sr. Deputado Tiago Esteban Martins, no sentido de que seria muito complicado ouvir. Depois, achamos, dada a problemática em causa, que é de todo o interesse desta Casa ouvir as diferentes escolas de música, no sentido de trazerem cá o seu testemunho de quais foram as dificuldades provocadas por esta alteração fora de tempo do concurso que está então a implicar o início do ano letivo e a diminuição do número de alunos abrangidos pelo ensino articulado, pelo ensino artístico e também pelo ensino supletivo. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito bem. Eu não sei se alguém do Grupo Parlamentar do PSD. Quero usar a palavra, tenha a bondade, vamos tentar, e penso que com os grupos parlamentares, uma decisão que possa, eu diria que, agradar a gregos e a troianos, embora perceba as dificuldades dos timings e do tempo para a gestão deste mês, exatamente. Senhora Deputada, peço desculpa. Cláudia André, pode intervir à vontade.
Obrigada, Sr. Presidente. É evidente que, concordando com o Sr. Deputado Tiago Estevão Martins, sem dúvida que, já percebi que o Bloco de Esquerda deixou de considerar esta alternativa, sem dúvida que o que seria conveniente era solicitar por escrito contributos a todas as entidades. Acabaria por nos ajudar bastante na avaliação da situação, e agilizaria muito mais os nossos trabalhos, que realmente estão apertados, ainda considerando o Orçamento de Estado. Portanto, a não ser possível a auscultação por escrito, aí eu julgo que temos que ser democráticos e solicitar a todas as entidades a sua auscultação. Não sei se, uma vez que o requerimento é do Bloco de Esquerda, se estas questões serão ou não avaliadas por número de deputados, ou se é o Bloco de Esquerda que tem a última palavra, mas de qualquer das formas, é assim, entre sermos as entidades a escolher, os grupos parlamentares a escolher entidades, que já nos coloca numa situação um bocadinho debilitada, não é? Mas teremos na mesma muita gente a contribuir, portanto, contribuir por contribuir, quando possam contribuir todos, dentro daqueles que estiverem com essa vontade de o fazer e com essa necessidade. Por isso, resumindo e concluindo, ou por escrito, solicitando também a todos contributos por escrito, ou a não ser possível por escrito que, enfim, se solicite e se alargue tão a todo o universo de escolas artísticas. Então, essa é a nossa posição.
Muito bem, Sra. Deputada. A Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Ana Mesquita, tem a palavra. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PCP é da opinião que deve haver uma auscultação alargada das escolas e das entidades que estão aqui envolvidas, e parece-nos que a opção por uma audição de livre inscrição era a mais adequada, efetivamente, apesar de termos em conta e sermos sensíveis e entendermos que a proximidade dos trabalhos do orçamento nos limitarão em uma data para conseguirmos encaixar isto tudo. Ainda assim, creio que deveria ser feito esse esforço, em nada invalidando a possibilidade de se fazer a tal solicitação de contributos escritos alargados, complementando uma coisa com a outra. Agora, com certeza também nos parece que há algumas especificidades que a intervenção escrita muitas vezes, naturalmente, não nos permite aflorar da mesma maneira que uma intervenção numa audição pública nos possibilita. E, portanto, aquilo que consideramos é uma audição de inscrição livre e um pedido generalizado de contributos que possam vir. Não nos parece impossível, até eventualmente no âmbito da audição, dizer que quem não puder participar pode enviar o seu contributo. Qualquer coisa relativamente simplificada, mas que nos permitisse ainda assim dar alguma dignidade ao assunto que estamos a abordar.
Muito bem, Sra. Deputada, e o agradecimento pela intervenção também e pela ajuda a tentarmos aqui uma solução. Agora cabe a palavra ao Sr. Deputado Tiago Estevão Martins.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para colocar uma questão, uma vez que estamos aqui a falar de um universo que é reconhecido, se pode ser clarificado qual é o número total máximo de participantes que estamos a prever? Porque quando... Sim, sim, mas online também tem dificuldades de gestão. E a minha questão é mesmo essa. Se calhar posso questionar...
Nós temos duas soluções. A solução presencial, que é condicionada, relativamente à presença dos nossos convidados, a não ser que tivéssemos o Senado ou, portanto, o auditório, e pode ser participado também pela via digital. Também já tenha acontecido. Portanto, há essas duas soluções. Agora, o número exato não podemos quantificar, mas a Sra. Deputada Alexandra Vieira, do Bloco de Esquerda, tinha pedido a palavra. Pode usar a palavra, Sra. Deputada.
Eu julgo que, sendo a audição de livre inscrição, e nós termos dado voz a um conjunto de escolas de música que já, enfim, nos fizeram chegar as suas dificuldades, essas seriam as que nós gostaríamos também de ouvir. É evidente que não é a possibilidade física de ouvir todas as entidades que assim o façam ou entendam de forma presencial. Existe também a modalidade à distância. No entanto, nós temos espaço de uma manhã para fazer esta audição pública, julgo eu. Portanto, terá que ser limitado, julgo eu, à ordem de chegada no número que nós poderemos aqui definir de entidades que poderão ser auscultadas. Para já é esta metodologia que se me figura mais viável de pôr em prática.
Muito bem, muito obrigado, Sra. Deputada. Tinha pedido a palavra o Sr. Deputado Tiago Estrela Martins, a quem desde já passo a palavra. Tenha a bondade.
Gostava de referir apenas para referência que nós estamos a falar de 114 estabelecimentos de ensino de música, 27 de ensino de dança e 1 de ensino de artes visuais, dá 142 entidades.
Portanto, perto da meia centena de instituições e, portanto, um movimento difícil de gerir, mas tudo se consegue gerir. A ideia era que os grupos parlamentares antecipassem uma sugestão de forma consensual a podermos dar vazão à intenção do requerimento que ainda não foi votado, como bem se recordam, foi retirado pelo Bloco de Esquerda, tinha um conjunto de instituições para serem ouvidas, se bem se recordam, e foi retirado no sentido de se obter um consenso entre os grupos parlamentares de forma a transpormos a questão da representatividade do todo nacional para essa auscultação. Foi esta a ideia. E de maneira que eu reparto com os senhores deputados e as senhoras deputadas, embora já ouvisse aqui variedíssimas sugestões, a questão da abertura da audição pública, sendo o convite feito de forma geral, ou de um conjunto de instituições referenciadas pelos senhores deputados e deputadas dos grupos parlamentares, a ideia, mas quem comanda, ou quem vai ajudar a decidir, são os senhores deputados e as senhoras deputadas, tendo na questão da audição pública, portanto, uma possibilidade que o grupo autor do requerimento subscreve, porque nos deu essa informação, a tal audição pública para a qual serão convidadas todas as entidades do setor a nível nacional. Pois a questão, obviamente, que entronca ou encaixa ou colide com, primeiro, o timing, que é um mês difícil, como já verificamos, mas, obviamente, fazendo todos os esforços para que essa audição possa acontecer, ela pode ser de forma presencial ou de forma digital, a participação. Mas para ajudar, pede a palavra à Sra. Deputada Alexandra Vieira, desde já a concedo, tenha a bondade.
Contribuindo então para a discussão e na tentativa de encontrar uma solução, o que o Bloco de Esquerda propõe é que, pelo menos, estas entidades que fazem parte do nosso requerimento sejam ouvidas. E depois, os restantes grupos parlamentares podem fazer sugestão de outras entidades em igual número. Nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, cinco entidades. Cada grupo fazia também a sugestão de quatro a cinco entidades que pudessem, então, ser ouvidas nesta audição pública.
De forma resumida, mas não é repetindo, a ideia que transmitiu a Sra. Deputada é manter as escolas ou as instituições que já referiram, acrescentando a esse número outras instituições que os grupos parlamentares entendam por bem referenciar. É esta a sugestão que deixou. Então, correspondi de facto à ideia que deixou e passava a palavra para nos ajudar a esclarecer também o Sr. Deputado Tiago Esteban Martins, do Partido Socialista. Tenha a bondade.
Sr. Presidente, eu temo que não vai ajudar a esclarecer, mas, de facto, se materialmente o que nos importa é o contributo de todas as escolas, o facto de ser por escrito torna possível que todas as escolas possam participar em tempo útil e com agilidade. É muito mais interessante do que termos a possibilidade, se fizermos as contas, a metade das escolas intervirem por 5 minutos, percebemos que não se faz numa manhã. Nós nem estamos a falar do potencial de cada escola poder intervir, ou nem sequer estamos a equacionar, por exemplo, que nem todos os programas que nós usamos ou comportam sequer mais de 100 convidados. nem estou a ir para a parte técnica, que acho que não é o objeto de discussão política, mas não nos parece que seja facilmente gerível. Não nos parece que deixar escolas à porta quando são convidadas seja gerível. Nem nos parece que seja bom tom estarmos nós a indicar escolas. Eu não quero ter uma escola indicada pelo Partido Socialista. Da mesma forma que eu acredito que as escolas não queiram ser indicadas por partidos. E por isso, nós, se o objetivo material é ter o contributo de todas as escolas, não, nós não nos opomos e votamos favoravelmente, encontrando uma forma ágil para que tal possa acontecer. E neste caso, para nós, o entendimento é que por escrito isso é possível. As outras soluções apresentadas parecem-nos que não o são.
Ora bem, ficou daqui, aqui de forma bem clara a posição do Partido Socialista. Cabe, eu diria que ao proto-autor do requerimento, porque ele de forma oficial ainda não foi colocado, desenvolver a questão. Tenho aqui uma ideia que eu gostava de ouvir os restantes grupos parlamentares, que já foi explanada pelo Sr. Deputado Tiago Estábio Martins. Para o mesmo efeito, a Sra. Deputada Ana Mesquita, do Partido Comunista Português, vai usar a palavra. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Há uma outra possibilidade que é, isto tecnicamente, naturalmente, está dependente daquilo que são as capacidades técnicas de colocar tantos participantes simultaneamente. Por um lado, há a experiência parlamentar que nos diz que nem todos irão participar, não é? Quando nós chamamos todas as escolas, nunca aparecem todas as escolas. Quando chamamos, enfim, não, é uma realidade. Uma outra possibilidade que nós podemos ter é a questão de haver um prazo para inscrições nesta iniciativa e a designar que há X tempo para um X número de intervenções e que, portanto, as devem indicar na sua inscrição se pretendem usar da palavra ou não, para depois se fazer a gestão das intervenções e do tempo de intervenção. Referindo que, no caso de não haver tempo suficiente para todas as entidades que o pretendam fazer uma intervenção oral, que podem deixar a sua intervenção escrita junto dos serviços, e assim tentando minimizar, de certa maneira, aquilo que é o constrangimento temporal. Pronto, é uma outra possibilidade que podemos equacionar.
Eu diria que foi mais uma ajuda, pelo menos mais uma sugestão ou mais uma ideia. Embora a questão do tempo depois é uma questão complicada para dividir com todas as instituições presentes face às grelhas que nós temos estipuladas para as audições. Mas, para o efeito ainda, tenho a palavra a Sra. Deputada Alexandra Vieira do Bloco de Esquerda. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda concorda com esta proposta que a Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP, acabou de enunciar. E claro que esta indicação das escolas, nós compreendemos que o PS tem alguma dificuldade em o fazer. No entanto, nós temos manifestações de intenção de escolas que querem cá vir fazer o depoimento de forma presencial. Por isso, acolhemos com agrado e interesse a proposta que a Sra. Deputada Ana Mesquita acabou de fazer. Muito obrigada.
Portanto, a ideia, de forma resumida, que complementa o pedido do Bloco de Esquerda, da Sra. Deputada Ana Mesquita, é abrir um prazo e datar esse prazo para inscrições das instituições, com comunicação, obviamente, a todas as instituições que superintendem esta matéria, que nós estamos aqui a abordar, e dar um prazo para que se inscrevam, para podermos, eventualmente, de forma regulada, ouvir os grupos parlamentares quanto à questão do tempo em função das inscrições, que pode nem ser o problema. Mas, para o mesmo efeito ainda, eu dou a palavra ao Sr. Deputado Tiago Estevão Martins. Tenha a bondade.
Sr. Presidente, uma vez que o que está em causa é uma questão que não é material, porque materialmente nós temos toda a abertura e até nos predispusemos a encontrar uma solução que permitisse que materialmente conseguíssemos todos os contributos, e por isso mais aberto e disponível do que isto é difícil o Grupo Parlamentar do Partido Socialista ser, duvido que consigamos acompanhar propostas que nos pareçam que sejam de difícil gestão, e por isso, perante a intransigência, faça a tentativa de encontrar uma solução, eu temo que nós não possamos votar a favor de um requerimento que não sabemos que temos condições para conseguir garantir a execuibilidade da própria reunião. E por isso fica muito difícil garantir a sua aprovação, pelo menos da parte do Partido Socialista.
Muito bem. posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista sobre esta matéria. É uma matéria que está a ser abordada de forma, eu diria que informal ainda, de forma informal. A ideia era ultrapassarmos esta questão em consenso, mas, no entanto, não devo esquecer a referência que nos é feita pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e pela senhora deputada Joana Mortágua, que nos disse que, caso não se encontre uma solução, o Bloco de Esquerda voltará a submeter à votação o requerimento para audição de algumas das escolas mais afetadas. Não estamos de acordo com a sugestão de um pedido de contributos escritos, não nos parece que vá ao encontro do objetivo do nosso requerimento, estou a ler aquilo que foi endereçado à 8ª Comissão, e das audições. Como foi dito pela senhora deputada, faz uma referência à senhora deputada Cláudia André, do PSD, nada disso conflitua com os requerimentos aprovados para a audição da Ensemble quanto à questão de ser uma associação representativa do ensino da música. De maneira que ficamos nesta questão e devolvo a palavra, dou a palavra à senhora deputada Cláudia André, do Grupo Parlamentar do PSD. Para o efeito, tenha a palavra.
É evidente que tudo o que seja inviabilizar a audição de entidades, neste caso com problemas de fundo, não é de todo aquilo que nós desejamos. E concordando com a proposta do PCP, da senhora deputada Ana Mesquita, há aqui, a concordar com essa questão, há aqui duas ou três dúvidas que surgem. Em primeiro lugar, qual seria o prazo de inscrição? Ou seja, em primeiro lugar...
Estava a tocar
a dúvida era a seguinte. Quais são as regras que definem, ou seja, que regem, passa a expressão, esta audição? Ou seja, que tempos estariam destinados, que tempos... Porque a deputada Ana Mesquita colocou uma questão que eu concordo completamente, que é balizarmos com um determinado período de tempo, como fazíamos um pouco com a terceira ronda desta comissão quando estávamos nas audições regimentais, e, portanto, balizar algo como definir um tempo que, durante aquele tempo, por exemplo, não sei se foi isso que a deputada Ana Mesquita propôs, mas a ideia aceitável para nós seria, por exemplo, definirmos um determinado período de tempo e era aquele determinado período de tempo que iriam existir intervenções. Se houvessem duas intervenções, seria dividido por duas entidades, se houvessem 10 intervenções, seriam divididas por 10. Portanto, há determinadas regras que, a estarem definidas, para já avançar-se com esta hipótese, tinham que estar definidas determinadas regras para percebermos se concordamos ou não com esta hipótese. E por isso, tanto a questão de dar também a possibilidade de enviarem por escrito, como a possibilidade de terem um determinado período de tempo balizado para não estarmos eternamente uma manhã a ouvir provavelmente as mesmas coisas, acho que seria importante que acontecesse. A existir estas regras, nós ponderamos a viabilização. Agora, não podemos, e também não inviabiliza a auscultação das entidades propostas pelo Bloco de Esquerda logo desde o início. Por isso, julgo que a participação mista, por assim dizer, por escrito e dentro de um determinado período de tempo, oralmente, seja por preferencialmente sem ser presencialmente, né? Portanto, preferência sem ser in loco, seria, como é evidente, julgo eu, aqui um juntar de dois mundos que, não sendo perfeitos, podíamos ir buscar a parte possível das duas hipóteses. Não sei.
Bem, temos mais uma questão introduzida no tema. A ideia é que, portanto, esta audição tomará uma manhã no seu todo, e depois, em função das instituições e do timing entre as 9 e as 12h30, suponhamos, ver o tempo, o número de instituições e dividir o tempo pelas instituições para intervenção. Esta é a questão prática do assunto. A questão prática, se em consenso os grupos parlamentares decidirem outra forma mais virtuosa de resolver o problema, obviamente que estamos perfeitamente de acordo, estando todos de acordo também. A senhora deputada Alexandra Vieira, para o mesmo efeito, tenha a bondade.
Muito obrigada, senhor Presidente. Nós concordamos com a proposta que a Sra. Deputada Cláudia André também acabou de fazer, sendo que uma audição que começa às 9 e acaba às 12h30 é capaz de ser um bocadinho extensa, não é? Portanto, limitando então a participação pública presencial das pessoas a um determinado número, isso iria permitir-nos ter uma sessão mais ágil. Sendo que esse período de inscrição, como sugeriu a Sra. Deputada Ana Mesquita, fosse limitada no tempo, até aquele determinado dia, as escolas que se inscrevessem é que poderiam participar nessa audição pública. Portanto, nós temos de facto esse problema do tempo e do constrangimento que a falta de tempo nos coloca. Sendo que nós também temos a vontade expressa de algumas escolas serem ouvidas aqui, e é isso que nós queremos dar a voz, e é isso que nos mobiliza no sentido de insistirmos então no requerimento, no teor do nosso requerimento. Pese embora o facto de, como diz o Sr. Deputado Tiago, também é possível que as escolas, se assim o entenderem, nos façam chegar o seu estado, o seu relatório de forma escrita. Só enriquece, enfim, o nosso manancial de informação e ajuda-nos também a fazer o nosso escrutínio e a nossa proposta. Portanto, resumidamente, uma audição pública a começar às 10 e a terminar às 12h30, com um número máximo de 10 escolas, 12 escolas, de acordo com a ordem de chegada desses pedidos, não sei. E podendo assumir a possibilidade de algumas das escolas poderem fazer essa participação pela via escrita.
Eu prevejo de alguma dificuldade a execução da ideia, mas, no entanto, estamos aqui para tentar uma solução. Sr. Deputado Tiago Estevão Martins.
Obrigado, Sr. Presidente. Isto é um requerimento em construção e nós estamos em construção aqui há algum tempo e, de facto, parece-me que houve um avanço. Agora são 10 escolas. Eu, independentemente da solução, nós já explicámos quais é que são as nossas orientações, pelo menos princípios que orientam o nosso entendimento, e por isso nós solicitamos que se encontre uma solução, porque vamos estar infinitamente a avançar e a recuar. Nós já dissemos nossa justiça, já explicámos o nosso racional, agora quem tem um racional diferente tenta encontrar uma solução. Nós próprios também temos... A reunião vai se arrastando há algum tempo com este ponto, e por isso está em construção o requerimento que vamos aqui discutir e votar. Nós, da nossa parte, já dissemos o que tínhamos a dizer, agora talvez tentarmos agilizar esta
questão. Muito bem, e nós estamos cá para dar substância ao dito da discussão nasce à luz, no sentido de conseguirmos congregar aqui um consenso dos grupos parlamentares. Foi para o efeito que esta questão foi novamente levantada, embora derive de uma retirada de um requerimento que não chegou a ser apresentado, numa tentativa de chegarmos a este ponto, de colocar uma série de possibilidades de poder dar, eu diria que voz, portanto, às preocupações do grupo parlamentar autor do requerimento, mas, obviamente, tem que ser a Comissão a decidir. Hoje, mais não fazemos do que explorar saídas que tornem funcional a preocupação de todos, sem exceção. E, para o efeito, naturalmente, dou a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do Partido Comunista Português. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Isto para um regresso está a ser... Pronto. Então, nós temos aqui, de uma forma muito prática, se quisermos orientar para uma sessão de 120 minutos, 5 minutos por intervenção, daria 24 entidades. Se fosse 90 minutos, a 5 minutos a intervenção, seriam 18 entidades. Pronto. Portanto, isto depois fora a intervenção de cada grupo, etc, etc, etc. Portanto, parece-nos que é perfeitamente razoável acomodar esta possibilidade. Se, agora, o método é que teríamos de ver se seria desta forma ou não. Uma audição pública, sim, em que haveria uma inscrição com um pedido de palavra até ao limite de X intervenções de 5 minutos, sendo considerada a ordem de inscrição. Tudo o que excedesse essa situação, naturalmente convidar todas as entidades, ainda assim, a não desperdiçarem, por um lado, e a poderem participar e ouvir aquilo que for sendo dito via online, e enviando, na altura, aquilo que forem as suas considerações por escrito para complementar aquilo que eventualmente achem sobre as matérias que foram discutidas. E acho que é o modelo mais simples que eu consigo agora neste momento assim fazer em termos de proposta prática. Creio que ocuparia nem sequer uma manhã inteira, mas vá, mais de meia manhã talvez, tentando aqui de certa forma compatibilizar tudo aquilo que são as sensibilidades manifestadas hoje.
Muito bem, Sra. Deputada Ana Mesquita, agradeço a sua intervenção e passo para o mesmo efeito a palavra à Sra. Deputada Cláudia André, do Grupo Parlamentar do PSD. Tenha a bondade.
Penso que o que acabou de ser descrito pela deputada Ana Mesquita encaixa na perfeição sobre aquilo que temos estado aqui a trabalhar e julgo que podia ser a conclusão eventual. No entanto, sugestão, seria pertinente possivelmente trazer o requerimento com estas questões denunciadas e inscritas, para que para também encurtarmos um pouco esta discussão. Portanto, perante esta discussão, o Bloco de Esquerda faria uma proposta que resumisse aquilo que entendia que seria razoável propor, sabendo já as nossas posições, e nós então votaríamos. E aí sim fechava-se o processo, ou iniciava-se o outro processo, mas pelo menos colocando todas estas questões, fechávamos, não alongávamos a resposta, não alongávamos a reunião mais sobre este assunto, e amanhã, ou de hoje a oito dias, votávamos então a proposta que eventualmente o Bloco de Esquerda perceba que vai ser viabilizada, ou não. Mas acho que sim, que deu para perceber que realmente, acho que a proposta da deputada Ana Mesquita, e especialmente a parte dos 120 para os 90 minutos, muito razoável mesmo.
A questão é se comparecem todos chamados para o efeito. Portanto, essa é a questão que nós temos que programar ou antever essas dificuldades. Mas para o efeito, agradeço as suas intervenções. Obviamente, é com essa intenção que nós estamos aqui, dando o nosso tempo para a resolução de um conjunto de preocupações. São todas iguais em termos de preocupações, mas o efeito, a resolução, que é diversa e, obviamente, temos que respeitar cada uma. Mas para o efeito, a senhora deputada Alexandra Vieira, do Bloco de Esquerda, vai falar. Tenha a bondade.
Peço desculpa, Sr. Presidente, Sr. Deputado Cláudio André, se bem entendi, pretendo que a gente reformule o nosso requerimento no sentido de solicitar a audição pública destas, pronto, integrando todas estas diligências que nós acabamos de mais ou menos consertar aqui e depois propor isso à votação. Isso implica adiar mais uma semana, se calhar, a realização da audição pública.
Mas... Até a próxima reunião da Comissão, para o dia 13.
Pode até ser
dia
amanhã, 13. Até amanhã?
Até ao dia 13.
Sr. Presidente.
Amanhã era uma exceção que só a Comissão poderia abrir para alterarmos a ordem do dia.
Por acaso tenho aqui outro assunto que também...
Ainda quero acrescentar. Senhora Deputada Alexandra Vieira, tem ainda mais algum esclarecimento a prestar? Senão eu dava a palavra porque
não,
eu tinha pedido.
Muito obrigada.
A senhora deputada Cláudia André, do Grupo Parlamentar do PSD. Tenha a bondade, senhora deputada.
Sr. Presidente, agora sobre outro assunto já. Portanto, consideramos o anterior fechado, não é? A outra questão diz respeito a nós gostaríamos de fazer, aqui uma proposta, que era de um requerimento oral, considerando que estamos na preparação, não tarda, do Orçamento de Estado. O PSD quer ouvir o CRUP e o CISP, ou seja, o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas e o Conselho de Coordenador dos Institutos Politécnicos.
Senhora Deputada, deixe-me só, para não perder o raciocínio, mas vou pedir desculpa. Consideramos fechado, porque o outro ponto não tinha sido concluído ou colido com este. Não está encerrado sem nós devolvermos a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que é autor de requerimento, no sentido de reformular, a ideia era reformular com aquilo que se disse aqui, aproveitar de facto a colaboração que aqui foi prestada para a ultrapassagem do problema e na próxima reunião, a ideia que eu estava a colocar era na próxima reunião ordinária, que é no dia 13, colocar a situação para ser votado, colocar o requerimento para ser votado, já que tem em registro, naturalmente, todas as intervenções, eu diria que de forma colaborativa aqui foram prestadas, está bem? Sim, senhora deputada. Ainda sobre este efeito, eu peço desculpa.
Ainda sobre esse assunto, ainda sobre o assunto do requerimento do Bloco de Esquerda, eu julgo que se todos estivéssemos de acordo, podíamos votar amanhã o requerimento reformulado do Bloco de Esquerda para não estarmos a atrasar mais uma semana, acho que também não faz sentido. E por isso, se fosse possível, e se todos concordassem, nós aceitávamos esta...
Obviamente, mas nós não podemos falar pelo grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Não sei a resposta para podermos tirar efeito da sugestão que nos deixou. Quero falar sobre o assunto, Sra. Deputada Alexandra Vieira. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Peço desculpa, liguei o microfone um bocadinho antes do tempo. Nós vamos fazer todos os esforços no sentido de amanhã, durante a manhã, apresentarmos então o requerimento que ajuste as propostas que foram aqui hoje discutidas. Está bem?
E assim, muito bem, dessa forma, já percebemos.
Será votado amanhã, ao final da manhã. É isso, não é?
Se não houver objeção dos grupos parlamentares, então procederemos conforme acabou de referir agora mesmo a Sra. Deputada Alexandra Vieira. Portanto, sobre o ponto que estávamos a discutir e a gravitar à volta de um conjunto de ideias, damos a questão por encerrada, então, prevendo a possibilidade de inclusão pós-audição da votação do requerimento, que há de ser reformulado, se for reformulado, e poder ser apresentado logo no início, pelo menos à mesa, para o podermos reter como informação. Muito bem, passo a palavra então à Sra. Deputada Cláudia André e, com pedido desculpa, interrompi, mas no sentido funcional do termo, para, de forma clarividente, ultrapassarmos esta questão. Bom, e agradeço-lhe a compreensão. Tenha a bondade.
Continuando então o raciocínio, o PSD entende ser pertinente ouvirmos antes do Orçamento de Estado e dessa discussão o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas e o Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos. De assim solicitaríamos, se todos concordássemos, ou se concordassem, com um requerimento oral, que amanhã faríamos chegar até à reunião da manhã, para ser votado, se concordassem, como é evidente, considerando a hora, para então fazer este requerimento para ouvir estes dois conselhos, se concordassem. Caso contrário, apresentaremos para ser votado.
Ora bem, nós estamos no período ainda conclusivo da nossa reunião de hoje e o que eu entendi era a apresentação do requerimento oral à Comissão.
Sim, estamos nos outros assuntos, certo? Estamos no ponto outros assuntos.
Sim, 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 exatamente.
Pois, e
exatamente.
Por isso é que eu estava a fazer esta proposta. Não, tem a ver com o facto de querermos ouvir antes do Orçamento de Estado a questão do financiamento das instituições de ensino superior, querermos aferir e fazer o ponto de situação sobre, ouvindo o Conselho de Reitores e o CISPES. Para percebermos o ponto de situação do contrato de legislatura, para percebermos o ponto de situação antes do Orçamento de Estado. Portanto, é evidente, para conseguirmos fazer isto a tempo, teríamos de agilizar nesta questão, mas obviamente compreendemos e portanto, faríamos chegar o requerimento, entretanto, e só ficaria votado na próxima semana, de forma a agilizar e aproveitando que nos temos que reunir amanhã para ouvir o Sr. Ministro, faríamos esta votação amanhã.
Está a antecipar a ordem do dia de amanhã, que é a audição, e a deixar aqui a forma daquilo que tem que ser elaborado por escrito, do requerimento. A ideia é se amanhã, pós-audição, esse mesmo requerimento pode ser apresentado. É isso? É a questão? É essa a questão? Primeiro, é preciso existir o requerimento, para depois nós nos podermos pronunciar, mas a informação está aqui deixada. É melhor tirar a máscara para nós ouvirmos de forma clarividente.
A justificação e explicação foi dada de forma oral, porque agora faríamos chegar por escrito a fundamentação até amanhã, à hora da reunião.
A ideia é que, havendo o acordo para alterar a ordem do dia, que poderá ser... Exato. Não ouvi ser a deputada, peço desculpa.
Peço desculpa, Sr. Presidente, isto de facto é complicado. Estava a dizer, neste caso, estando feito o requerimento oral, formalmente, tecnicamente está apresentado...
Foi, tomámos conhecimento agora.
Pronto, a questão é a integração ou não na ordem do dia de amanhã. Que é o que se está a solicitar, se eu bem entendi.
Exatamente, uma vez que não estamos a falar 24 horas antes.
O que tem que ser por consenso.
Claro, obviamente, já tínhamos deixado essa referência relativamente só com o consenso dos grupos parlamentares, como é óbvio. Sr. Deputado Tiago Esteban Martins, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para o efeito, tenha a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sendo uma questão pontual, sendo uma situação pontual, nós não nos opomos.
Eu não sei se por via digital alguém também quer participar na discussão. Pronto, eu estou a receber por sinalética. E a senhora deputada Alexandra Vieira, para o mesmo efeito, eu vou-lhe dar a palavra. Tenha a bondade, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor presidente. O Bloco de Esquerda não tem nada a opor à proposta do PSD. Obrigada.
Portanto, obtido o consenso para a apresentação, o documento terá que ser apresentado à Comissão para nós o integrarmos amanhã na ordem do dia, com a aquiescência, naturalmente, de todos os grupos parlamentares. Estamos em condições de passar para informações apenas, porque o ponto número 8, 2, e volto a relembrar, deputados presentes na sala da reunião, cumpre-me como Presidente da Assembleia agradecer, de facto, o elevado civismo e compostura de todos os seus deputados e senhoras deputadas, naturalmente, relativamente ao pedido de participação que foi passado logo no início e que foi integralmente cumprido. Aliás, ficámos aquém porque houve lugares ainda que poderiam ser ocupados e não foram. De qualquer forma, quero registar o elevado aprumo de cidadania de todos os seus deputados, sem exceção, para este pedido, que é sempre um pedido que não cai bem, porque todos queremos participar no lugar que nos colocaram para desempenharmos a nossa missão e a nossa função. Portanto, quero aqui deixar o agradecimento pela não necessidade de chamar a atenção, não houve em momento algum a necessidade de chamar a atenção, pelo elevado número relativamente às restrições que nos são impostas pela Secretaria da Assembleia da República. Eu tenho ainda em informações para a reunião, para a audição que temos amanhã do Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior, uma informação que tenho que prestar, porque nos foi remetida e chegou agora, às 18h41, que não tem a ver com o adiamento, mas com uma informação que é muito importante eu transmitir aos senhores deputados e às senhoras deputadas, e que vem da Secretaria Pessoal do Sr. Ministro e que diz o seguinte: no seguimento do agendamento da audição do Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior para amanhã, dia 7 de outubro, pelas 9 horas, encarrega-me a Sra. Chefe de Gabinete do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Doutora Catarina Gamboa, de informar Vossas Excelências que o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior esteve recentemente na Universidade de Évora, onde se encontrou com uma pessoa que testou positivo à Covid-19. Assim, e por uma questão de segurança, solicita-se que a audição do Sr. Ministro se realize conforme agendada, mas via Skype, por via digital. Portanto, está justificado o pedido, que foi rapidamente respondido relativamente à audição solicitada, o pedido de participação por via Skype, com os motivos evocados. Eu penso que não há outra questão, senão agradecermos a informação que nos foi prestada, e amanhã teremos o Sr. Ministro no auditório do novo edifício, no auditório Almeida Santos. Portanto, fica já com a informação. Agradeço a participação de todos os senhores, os seus deputados e senhoras deputadas. Está dada a informação relativamente ao dia de amanhã, mas só complementarmente e muito rápido para terminarmos a reunião de hoje, relativamente à informação de próximas reuniões. Dia 13 de outubro, às 15h30, a nossa reunião normal, ou a que entendemos por normal, aquela que regularmente realizamos às terças, às 15h30, aguardamos resposta do Sr. Ministro da Educação para agendamento das audições por requerimento. Ainda não tivemos, portanto, resposta ao pedido que foi formulado pela Comissão. E vamos ter também audição de peticionários nessa mesma reunião, da petição 109 desta legislatura, da primeira sessão legislativa, pela redução de números de alunos por turma, pelo rejuvenescimento da classe docente e pela dignificação do pessoal não docente nas escolas. São subscritores 4.398 cidadãos. É a deputada relatora desta audição de peticionários, a senhora deputada Ana Mesquita, do Partido Comunista Português. Temos também a audição de peticionários da petição 126 da 14ª Legislatura, primeira sessão, redução do número de alunos por turma a partir de 2020-2021. Com 35.702 subscritores. É a deputada relatora, a senhora deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda. E depois temos também a audiência às associações académicas, como bem se recordam, de Aveiro, Algarve, Beira Interior, Coimbra, Évora, Minho e Trás-os-Montes. Vamos, obviamente, que isto só pode funcionar em paralelo, se não houver audição com o Sr. Ministro, senão temos que refazer estas petições, correto? Pronto, só tinha que deixar esta informação para funcionalidade da vossa vida, que não é uma vida fácil também. Ainda no dia 26, e é a última, fico por aqui, para a nossa reunião de segunda-feira, dia 26, segunda-feira, às 15h30, teremos apreciação e votação dos pareceres da Comissão sobre as propostas de lei das grandes opções do Plano e do Orçamento de Estado para 2021. Certo? Estão informados? Nós voltaremos a relembrar. Muito obrigado, bom trabalho, continuação de boa semana e até amanhã, logo no início da manhã.
Não pode. Não vamos por aí. Olha, fico com isto, com a informação do Ministro, ou é para os serviços? Mas dá-lhe mais jeito? Não? Está ultrapassada a questão do Parlamento Jovem. Doutora Teresa, quer ficar com isto? Eu tenho os apontamentos só de quem interveio, está bem? E da mesma forma... Vamos tentar ultrapassar a questão amanhã, pós-audição. Sei. Já temos aqui uma informação. Ah, claro, está justificado. Está. Claramente. Está. Bom trabalho, está bem? Descanso para amanhã. Está. Tchau. Obrigado. Também é deputada e vai votar. Não sei se é bem. Vai participar por Skype. Vão ser eleitas, são os presidentes de Câmara, presidentes de Junta e membros das Assembleias Municipais que vão votar a escolha. Portanto, ela pertence à Assembleia Municipal do Brasil, ao presidente da CCDB.
Eu sabia que isso funcionava.
Ainda então anda. Estou a atrasada. As CCDRMs, só vai haver problemas, penso eu, que são tudo listas únicas, mesmo no Alentejo. Menos no Alentejo. Essa fase. Então ainda não sabia.
Não tenho.
Eu sei. Eu tenho que saber, foi só agora. Foi um entendimento muito recente.
Mas foi um entendimento do PSD com o PS, mais ou menos?
Maior.
Mas parece-me que é uma coisa assim democrática.
É. Vamos ver, não é? Eu diria, eu já disse, é. Pode ser. Mas também eu percebo alguma contestação do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista. Também percebo. Mas pronto.
Mas há contestação a este sistema?
O método de indicação. Não, o anterior eram todos contra, não é? Ah. A solução era, se defende mais, é a regionalização mesmo.
Ah, bom.
Mas isso são contas do outro Rosário, de um Rosário que está para. Está longe de chegar.
Mais alargado.
Está longe de chegar. Pronto. Nós amanhã na mesa não vamos ter problemas. Pois é. E começa às 9 e acaba aqui.
Não, aquilo acaba rápido, porque a grelha são.
Vamos votar os dois documentos, no fim.
Sim.
Consegue-me fazer isso para depois amanhã eu não me passar. Depois só chegando o requerimento do Bloco Esquerdo, não é? E o oral do PC.
Chegar aí,
isso é para votar, claro. Claro.
Agora,
o requerimento é sujeito à votação.
Mas eu já acertava, ela deve ter ajustado um bocadinho. Agora, aquilo, às vezes, a pessoa diz umas coisas estranhas. A deputada diz: então eu convido 140. Imagina que vem 50.
Mas reduz-se a agrupamentos. Os agrupamentos são 40 e tal. Não chega a ser 50. As 140 escolas esmagadas em agrupamentos representam 40 e tal agrupamentos de escolas.
Quem é que disse isso? Disse ela?
Disse, foi a informação que deu o Tiago Silva Martins.
Ainda vou ter que pedir a lista depois, porque
Não, mas escola... até eu referi-me à meia centena, não se apercebeu.
Desculpa lá,
43.
Mas aquelas entidades que eles estão ali a dizer, nomeadamente a Estão no Foco, não tem a ver com o agrupamento dos